vereador Frederico Godoy, que passa a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos que nos escutam pela Rádio Manchester, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Afonso, vereador Alex, vereador policial federal Suender, vereador Delcimar Fortunato, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Domingos de Paulo. Quórum suficiente. Ainda em tempo, vereador Ecleite. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberto essa sessão. Solicito a nossa terceira secretária, a vereadora Ecleite Lago, que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Da rocha que te deu a luz, te esquecestes de Deus que te gerou, não te lembrastes. Vendo isso, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles meu rosto e verei, então, o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido. São filhos que não têm fidelidade. Com deuses falsos, provocaram minha ira. Com ídolos vazios, me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem são um povo. Através de gente louca, hei de irritá-los. Esqueceram, ó Deus, que o gerou. Esqueceram o Deus que o gerou. Deuteronômios 32, 18, 21.
Obrigado, vereador Cleide Lário. Cumprimentar as pessoas que estão aqui no plenário acompanhando a sessão conosco e sejam todos bem-vindos. Abrir um pequeno expediente, solicito que o nosso primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, possa fazer a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como correspondência aos projetos e requerimentos para poder ser enviado à nossa diretoria legislativa da Casa.
Bom dia, senhor presidente, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 14 dias de 2024, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei complementar número 142 de 2024, de autoria do prefeito, que institui o Fundo Rotativo Municipal do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com dotação orçamentária no Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração Anápolis. Projeto de lei complementar número 143 de 2024, de autoria do prefeito, que altera o dispositivo na lei complementar número 538, de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a desafetação e doação de área pública municipal que menciona ao Tribunal Regional do Trabalho, o TRT da 18ª Região, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 144 de 2024, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a instituição da Semana da Educação Financeira, a ser comemorado no dia 13 a 19 do mês de maio de cada ano. Projeto de Lei Ordinária nº 145 de 2024, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que dispõe sobre o direito da pessoa com transtorno de espectro autista, TEA, de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhada de animal de apoio emocional, no município de Anápolis, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 146 de 2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a denominação da futura clínica escola do autista a ser edificada na rua José Epaminondas das Costas, Parque Antônio Marmo Canedo, no Maracanã. O senhor presidente convidou para tomar posse como vereador o senhor João Batista Feitosa, primeiro suplente do Partido Progressista, para ocupar a cadeira de vereador do Leandro Ribeiro. Licenciado nos termos do artigo 80, inciso 5º, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, e em respeito ao que é determinado pelo artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Foi feito o juramento pelo vereador, empossado, lido e assinado o termo de posse. E o senhor presidente declarou o senhor João Batista Feitosa empossado vereador, em conformidade com o que é determinado pela Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno dessa Casa de Leis. Usaram a palavra João Feitosa, Policial Federal Suender, Delcimar Fortunato e Afonso do Industrial. Grande expediente. Usaram a palavra Cabo Frente Caixeta, Frederico Godoy, Luzimar Silva e João da Luz. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 135 de 2024 de autoria do prefeito. Veto integral ao autor de lei número 54 de 2024, de 18 de junho de 2024, originário do Poder Executivo, e que proíbe a aplicação de sanções administrativas pelos condôminos decorrente de perturbação de sossego envolvendo crianças com transtorno de espectro autista e síndrome de Down no município de Anápolis. Veto mantido por maioria dos presentes, com 15 votos favoráveis e 2 votos contrários. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 121 de 2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Ieso Costa Marques, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 108 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a inclusão da educação humanitária em bem-estar animal nos diferentes níveis de atenção educacional em seu projeto político-pedagógico e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usou a palavra Policial Federal Suender. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de agosto, em horário regimental. Apesar das ausências, não há nenhuma correspondência e também não há projeto a ser encaminhado nas comissões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Registrar a presença do vereador Jean Carlos, vereador Hélio e vereadora Thaís Souza. Alexa tinha registrado. Abro o pequeno expediente com um orador inscrito e tem vaga no pequeno expediente. Se o vereador quiser utilizar, Deus mais já inscrito também. Vereador Suende, usa o pequeno expediente por até 5 minutos.
9h45, o primeiro vereador a utilizar o pequeno expediente, 5 minutos na tribuna, o vereador policial federal Suender, do Partido Liberal, PL. Vamos ouvir o vereador Suender, ele tem 5 minutos na tribuna, no pequeno expediente, na sessão desta segunda-feira.
Bom dia a todos aqui em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Subo a tribuna para falar mais uma vez sobre saúde pública. E a gente viu, né, aos poucos dias aí, noticiários e informações sobre o problema das unidades móveis do SAMU, as ambulâncias do SAMU, que não poderiam estar atendendo por falta de macas, né? Isso é um problema grave, mas não é de hoje. Isso não aconteceu só semana passada. Isso já vem acontecendo ao longo do tempo. Isso estava para explodir. Explodiu agora, semana passada. Então, a gente já tinha informações, já foi avisado, já foi falado aqui, inclusive, em tribuna. Eu já falei, já fui no SAMU, já mostrei esses problemas que deveriam ser resolvidos, terem resolvidos. E agora estourou as faltas de viaturas móveis andando, circulando, por falta das macas. As marcas sentidas ou não, mas falta de marcas e as viaturas estavam, né, sem estar disponíveis para os usuários. Então é importante salientar aqui que em junho, né, em março, já primeiramente em março, eu já tinha solicitado através do requerimento e aprovado aqui, viu? Requerimento 1388, aprovado pelo Legislativo, encaminhado para o Poder Executivo, ou seja, o Executivo sabia dos problemas das macas nos hospitais municipais. Então, a gente estava aqui requerendo, né, que sejam providenciadas macas e cadeiras de rodas novas para atender as demandas do município, em especial até da UPA. Enfim, o município já sabia que tinha problemas lá dentro dos hospitais por falta de macas. Então deveria cobrar, deveria providenciar, a Secretaria de Saúde deveria ajustar isso, fiscalizar as OS, enfim, e deveria providenciar essas macas. Em junho, eu também fiz aqui, solicitando a manutenção dos equipamentos de serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU, bem como a aquisição de novos dispositivos de trabalho, como torniquetes e macas. Então, também aqui, em junho, no requerimento que passou aqui na Câmara, chegou na mão do Executivo, de solicitação de macas também para o SAMU. É, olha, o SAMU já estava completo de macas. Então, colocasse macas substitutas para que não pudesse ter esse problema grave de não utilizar uma ambulância por causa de uma maca. Uma maca não pode ser pretexto para não utilização de ambulância. A ambulância salva pessoas, salva gente. Então, que tenha macas disponíveis até buscar nos hospitais, se o hospital está retendo. E que compre, adquira mais macas para os hospitais municipais. Se for estadual, vamos cobrar isso também. Enfim, não pode ficar ambulância parada. Mas isso já estava sendo escrito, já estava sendo falado, já estava sendo cantado. Por que deixar? Agora estourou. E claro que vai ter problema. Então, estamos aqui cobrando novamente a aquisição de macas para as ambulâncias do SAMU. Que sejam as macas substitutas, mas tem que ter lá no SAMU. Não pode ficar sem macas. A aquisição de macas para os hospitais municipais aqui do estado, aqui de Anápolis. A aquisição de macas, para que não precise ficar retidas essas macas da ambulância dentro dos hospitais. E, claro, for no EANA, que cobre, vamos cobrar também uma posição do EANA relacionada à retenção de macas. Não pode ficar sem a ambulância andando, salvando pessoas, utilizando os usuários, utilizando aí as ambulâncias, sem poder utilizá-las. Necessário se faz uma gestão de qualidade para salvar pessoas, para cuidar realmente de pessoas. Isso não é cuidar de pessoas. Isso é deixar as pessoas a ver navio. Macas, faltando macas nos hospitais. Chega a maca, chega a ambulância com maca, naturalmente eles vão utilizar aquela maca para não jogar as pessoas no corredor. Então, adquira essas macas para os hospitais. Mas reteu a maca. Que o SAMU tenha macas substitutas para substituir até buscar essas macas no hospital, até o hospital liberar essas macas. O que não pode, como eu falei aqui, não pode mesmo é uma ambulância ficar parada sem maca. Parada por causa desse equipamento. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, no próximo. Usar o pequeno expediente, vereador Delcimar Fortunato e depois vereador Reamil.
9:50, agora o vereador Delcimar Fortunato, do PSDB. Usa a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos para usar a tribuna. Você acompanha a sessão aqui pelo canal da TV Câmara e também pela Rádio Manchester 93 FM.
Vereador Delcimar. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares. Cumprimentar a imprensa aqui, primeiramente você que nos ouve, né, pela 93,3 aí. Né, onde você está aí dentro do seu carro, na sua residência, que acompanha aqui a sessão da Câmara Municipal. Cumprimentar a imprensa na pessoa, né, do nosso querido Henrique Morgantini, também cumprimentar os pares aqui na pessoa, né, da nossa elegantíssima doutora Trícia Barreto. Senhor presidente, que me traz nesta tribuna essa manhã é para discorrer aqui, né, de um fato que aconteceu com a amiga nossa, vereadora Cleide Hilário. Estou muito indignado. Essa amiga, essa mãe trabalhadeira, mãe de família, né, mãe de 4 filhos, e ela separou do marido, né, por sofrer violência, né, desse cidadão, desse bandido, porque homem que bate mulher é bandido. Cabo Fred Cacheta. Para mim, o camarada que faz isso com mulher, ele tinha que morrer na cadeia. como aqui no Brasil não tem prisão perpétua, né, os nossos deputados federais, senadores, têm que arrumar um mecanismo de tirar esse cidadão que bate mulher de circulação, porque não dá para admitir, né? Essa amiga apanhou do vagabundo, né, que adentrou a residência dela com medida protetiva, pulou o muro e agrediu ela, né, e machucou ela muito. É, mas as medidas estão sendo tomadas. Ele é tão medíocre, tão ordinário, esse cidadão que bateu nessa amiga nossa, que ele sumiu, que a polícia, Cabo Fé de Caxias, está no encalço dele. E a gente está dando suporte para ela, via advogado, nosso gabinete está à disposição, e com certeza a polícia vai pôr as mãos nele. Com certeza, Cabo Fé de Caxias, esse cidadão, ele não tem coragem de enfrentar polícia, enfrentar homem, né? Ele não tem coragem de bater em homem, ele bate em mulher. É, então, eu quero deixar aqui a minha indignação e dizer a todos, Frederico Godoy, que nos ouve, se você ouvir ou ver alguém, algum cidadão agredindo mulher, denuncie. E você que é vítima desses mau caráter, desses bandidos, denuncie, vai na delegacia da mulher, faz uma denúncia, não fica sofrendo não. E também, seu presidente, eu quero ir mais longe, Cleide Hilário. Nós aqui nesta casa tem que continuar dando as mãos a essas pessoas. Nós que percorremos a cidade, que adentramos a residência, a gente vê muitos casos, né, dessa natureza. E pedir aqui a cada um dos pares que possamos dar as mãos e ajudar essas pessoas, essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. João da Luz, eu estou indignado. Homem bater em mulher, homem falar alto com mulher, gritar com mulher, não é digno de viver nesse mundo. Não é digno de viver nesse mundo, Thaís Souza. Aqui nós tem 5 mulheres vereadoras. E nunca ninguém viu eu subir nessa tribuna, nenhum dos pares aqui, e gritar com mulher. Não porque elas são mais frágil. Não, porque nós temos que ter respeito. Porque o parlamento aqui, nós somos de igual para igual. Né? E as mulheres que aqui fazem parte desse parlamento são fortes, aguerridas. E representa as mulheres anapolinas, todas as mulheres aqui. Representa, faz um papel aqui de mãe de família, de mulher trabalhadora. São legisladoras à altura. Então eu quero aqui nessa manhã, eu subir nessa tribuna para deixar minha indignação com esses malandros, com esses bandidos, com esses ordinários que batem mulher. Não tem vergonha na cara não, bandido. Bater em mulher, bate em homem. Enfrenta homem. Obrigado, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Cabo Fé de Caxias. Pediu uma réplica.
Delcimar Fortunato, eu espero, né, que a polícia militar encontre essa pessoa covarde, né? Não só pela atitude que ele fez com essa mãe de família, com a mãe de 4 filhos, mas por fugir. Porque nem a capacidade de assumir os seus atos ele não teve. Então, um covarde, uma pessoa covarde, com atitude asquerosa dessa, eu espero que a polícia encontre o mais rápido possível. E atitudes como essa devem ser realmente repreendidas por todos nós, parlamentares, seja homens, seja mulheres. Com atitude de violência contra a mulher, nós temos aqui várias parlamentares que realmente fazem defesa da mulher, mas que atitude como essa todos nós devemos fazer. Não só parlamentares, todo cidadão anapolino, cidadão brasileiro, não pode aceitar uma atitude como essa. Então, parabéns pela sua fala, parabéns e espero que a polícia possa encontrar ele o mais rápido possível e que ele pague pelo que ele fez.
Da parte nossa aqui com o presidente da Câmara, eu acho que o vereador Delcimar Fortunato só tem uma chance ímpar de ajudar essa mulher aí, passando o caso à procuradoria da mulher da casa aqui, que é a nossa presidente, e ela, com certeza, vai tomar todas as providências que o Poder Legislativo possa tomar para poder estar ajudando. Vereador Reamilton Espíndola vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora são 9 horas e 57 minutos. O vereador Zé Hamilton Espíndola, Zé Hamilton do Autismo, do Podemos, usa agora a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador Domingos, cumprimentando a todos os novos vereadores. Cumprimentar aqui também o João Machado, cumprimentando a todos da comunicação. Dando meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo através da TV Câmara e também Rádio Manchester de Anápolis. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Com essa frase dita por Silvio Santos, quero fazer aqui referência também ao seu passamento. Né, que Deus o tenha e que todos os seus familiares tenha a proteção do Eterno e que, de fato, externamos aqui as nossas condolências a todos os familiares. Bom, o que me traz também nessa tribuna é mencionar o nome de uma pessoa no qual eu admiro muito, que é a Berenice Piana de Piana. Essa brasileira que reinventou, que ressignificou, que reconstruiu a sua vida, mas que ontem também fez aniversário. Berenice Piana, eu tenho um orgulho de dizer que aprendi muito com você. Quando você criou no nosso país uma rede chamada Reunidas, rede unificada em defesa do autista, rede nacional e internacional, aonde você com maestria liderou esse projeto. Mas não só isso, Berenice. Quem se ouviu falar do autista, dos direitos do autista, antes de você deixar a sua casa, o seu conforto em Itaboraí, Rio de Janeiro, e sair do Rio de Janeiro para vir para Brasília em um curso de culinária para poder ter conexões e trazer o contexto das dificuldades autistas para os direitos, aonde a lei que leva seu nome, Lei Berenice Piana, pudesse trazer essa resposta para todos os autistas brasileiros. Então, Berenice Piana, você que é do Paraná, você que é mãe de 3 filhos, mas que o Dayan, por causa própria, você buscou a política e ensinou a diversos brasileiros, como eu pude participar, junto da reunida com Ulisses, junto da reunida, junto também com o saudoso Ronaldo Cruz, esse pai de autista que faleceu alguns anos atrás, mas que, como político, como agente, como funcionário público e como também compositor e criador do hino do autista, pôde ser referência no Brasil afora. Eu até tinha indicado o nome do Ronaldo Cruz para que a Clínica Escola pudesse levar o nome dele, mas infelizmente não avançamos e não houve reconhecimento desse grande instrumento que foi Ronaldo Cruz lutando pela comunidade autista no Brasil, pai de autista, e que hoje o hino do autista, que é cantado no Brasil inteiro, foi composição de Ronaldo Cruz, não só dele, mas do Danilo. Mas eu quero aqui parabenizar você, Berenice, que por muitas vezes também tem me puxado a orelha, viu? Quando ela me manda o zap, quando ela me liga e fala, Ré Hamilton, é por aqui que nós temos que caminhar. Mas os seus conselhos, com certeza, têm mudado muito, às vezes, a minha rota e, de fato, a nossa luta não para. Porque é por causa própria, é por causa do filho, Dayan, que você lutou pelos direitos dos autistas. E eu hoje estou aqui em Anápolis também, por causa própria, lutando pelos autistas do nosso município. E não só apenas essa militante que nos levou a conhecer a Clínica Escola quando Alex Martins estava, né, secretário de Educação, e eu levava o projeto e falava, não, precisa de conhecer. Eu fui lá em Itaboraí, onde fui recebido pelo Benenice, e aí nós trouxemos todo o documento da Clínica Escola para que pudesse ser instituída a Clínica Escola do Autista aqui. E eu estava vendo uma foto de anos atrás, viu, onde estava ali Silvana Modesto, Cássia Gouveia, Reinaldo Regis, né, um neurologista anapolino, e também Berenice Piana, né, a criadora da Clínica Escola do Brasil, a primeira do Brasil, onde nós trouxemos o modelo, com anos e pouco de funcionamento da Clínica Escola, que foi fundada em 2014, nós estávamos lá dentro conhecendo o projeto da Clínica Escola. Então, Berenice Piana, parabéns a você, que não é apenas uma cidadã, né, de dois vizinhos, mas que fez história no Brasil e que também, por conta da nossa luta, do nosso incentivo, trouxemos a ideia para, né, uma legisladora na época, e ela também se tornou uma cidadã anapolina. Parabéns, que Deus te dê vida longa para você ainda continuar lutando pelos autistas do Brasil. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola, ainda no grande expediente. Eu concedo a fala ao vereador Marcos.
Agora 10:03. Professor Marcos, vereador do PT, usa agora a tribuna.
Vamos bom dia, ouvir. Presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a você que me ouve pelas ondas do rádio. Presidente, sou psicólogo há 14 anos, me formei em 2010. E aqui em Anápolis a gente acompanha de perto o trabalho dos psicólogos. São 1.100 psicólogos no município. A psicologia, que se torna profissão em 1960, mas que é também uma ciência dedicada à qualidade de vida, à defesa dos direitos humanos, à promoção da cidadania. Durante os 4 anos desse mandato, nós defendemos aqui o tempo todo a criação do cargo e da inserção de psicólogos escolares na rede pública municipal para acompanhar as questões de combate à violência, da inclusão, da proteção dos direitos e da garantia de uma situação de escola protetora, inclusiva, agradável, pública, gratuita e de qualidade. Aqui nesse mandato, nós tentamos também ampliar o diálogo com os psicólogos, servidores públicos, efetivos municipais. São mais de 30 psicólogos hoje na rede, alguns já há muito tempo na rede, já passaram pela saúde, pela educação, pelo CMTT, pela Secretaria de Proteção Integral, e nós precisamos cada vez mais valorizar, repensar os planos de carreira, criar condições de trabalho para que esses psicólogos possam desempenhar a sua atividade. Aqui nós defendemos também a realização de mais concursos públicos para que a gente tenha mais atendimento e cobertura no SUS, no Sistema Único de Saúde. Para você que me ouve dos diversos bairros da cidade, que tem acesso a atendimento psicológico, e quantas crianças e adolescentes precisam do atendimento, quantas mulheres em situação de violência, quantos idosos abandonados precisam de acompanhamento psicológico. Aqui, nós fizemos também a defesa de zerar a fila do CAPS de espera para que a gente tenha atendimento preferencial para quem mais precisa, mas para que nós possamos atender crianças, adolescentes, públicos que trabalham com tratamento de álcool e drogas, pacientes em situação psiquiátrica, com transtornos de saúde mental. A psicologia é fundamental para garantir qualidade de vida. Aqui no nosso mandato, nós tentamos ainda ampliar o diálogo com a Univangélica, com a Faculdade Fama, com a Faculdade Anhanguera, 3 instituições que promovem a formação dos psicólogos no município. Assim, a gente avança aqui no diálogo com mais de 350 psicólogos do município e tenta ainda ampliar para os quase 1.100, sempre em defesa da cidadania, dos direitos humanos e da promoção de uma saúde de qualidade, em defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde, e também defendendo a psicologia como ciência e profissão. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Não Não tendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente e concedo a fala por 10 minutos ao vereador João Feitosa.
10:07, 10:07, o vereador João Feitosa, do Progressistas, agora usa a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna. São 10:07.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Cumprimentar meu amigo Morgantini. Está aí, estamos aqui, Morgantini, e a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester. E aqui na plateia, cumprimentar meu amigo prebisto Djalma. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis, meu parceiro, amigo. Senhor presidente, final de semana abençoado. Final de semana abençoado, onde eu tive a oportunidade de participar junto com os meus amigos, inclusive o prebisto Djalma estava, também que faz parte da igreja Iceia, ali do meu querido pastor Hélio José de Almeida. Estive na igreja cristã evangélica do avivamento, ali no Jardim das Américas, participando do Preconai, onde ali meu querido amigo Samuel, pastor daquela congregação lá, da igreja, fez uma grande festa juntamente com os jovens. Tivemos ali o louvor ali, cantado pelo aquele brilhante cantor de hinos, que é uma maravilha, o louvor, né, o Thiago Guedes. E quem ministrou a palavra lá foi a Sara Anjo. Mas que menina fervorosa, abençoada. E eu, todo mundo sabe da minha denominação cristã, sou católico, mas aonde é pregada a palavra de Deus, como é pregado na igreja evangélica, que é de frente de casa, onde tem um pastor, que é um pastor temente a Deus, um pastor abençoado, que é o pastor Hélio, eu sempre estou lá fazendo presente. Como foi, aconteceu agora no Preconai, agora no próximo final de semana. Samuel, parabéns, meu querido. Você que morou de frente de casa, né, e eu desde pequeno eu sempre falava, esse menino vai ser um pastor. E hoje ele está ministrando a palavra de Deus ali, na maior bênção, evangelizando e fazendo as coisas acontecer junto com os jovens, com o grupo de jovens. Parabéns, Samuel. Parabéns ao pastor presidente, meu querido amigo Hélio, que não tem medido esforço para que a igreja possa estar sempre levando o caminho certo, o caminho de evangelização aos jovens e às pessoas. E eu fico feliz, pastor Hélio, de ter de frente à minha casa uma igreja comandada pelo pastor presidente como o senhor. E é lógico, no seu nome, eu cumprimento todos os pastores da igreja cristã evangélica do avivamento. Cleide, pensa, Cleide, que bênção que foi lá esse dia, no sábado. Uma jovem, eu acho que não tem 17 anos, o tanto que ela é fervorosa na palavra. Pensa o tanto que aquela menina realmente alavancou ali uma palestra maravilhosa. É bonito. E o louvor, as pessoas, os jovens cantando. Nossa, não tem coisa melhor no mundo do que você estar na presença de Deus. E principalmente aonde eu gosto de estar, escutando louvor. Escutando louvor. E a gente vê isso muito nas igrejas evangélicas, aonde realmente a gente sente e aí a gente chora ali com a presença do Senhor ali na questão do louvor. Parabéns, pastor Hélio, todos os dias eu sempre oro a sua vida, que é realmente um homem fervoroso, um homem íntegro, reto e objetivo. Uma palavra, Vossa Excelência.
Bom dia a todos. Vereador, realmente, quando nós criamos nossos filhos na presença de Deus, na presença do Senhor, nós sabemos que boa coisa eles darão. Na palavra de Deus fala que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, que com certeza lá na frente ele será assim um grande homem, uma grande mulher de Deus. E essa jovem, com certeza, ela deve ter aprendido isso com os seus pais, a estar na presença do Senhor. E nós queremos citar aqui não só a igreja evangélica, mas todas as igrejas, quando esses jovens estão envolvidos com a obra de Deus, quando esses jovens aprendem a palavra de Deus, com certeza eles não estarão envolvidos nas drogas, não estarão envolvidos em coisas erradas. Então, isso é muito bonito, esse trabalho que todas as igrejas hoje têm feito junto aos jovens. A Igreja Católica faz um trabalho muito bonito em relação aos jovens, igrejas evangélicas e várias outras denominações. Então, a igreja, sim, ela tem um papel fundamental nessa formação de jovens, de crianças, e com certeza será um adulto melhor. Muito obrigada, devolvo a palavra. E parabéns aí ao pastor pelo trabalho que realiza.
Obrigado, eu que agradeço, minha querida amiga Leide Lari, vereadora. Realmente, como Vossa Excelência bem disse, e dentro da palavra dessa jovem que ministrou lá a palavra de Deus lá, ela bem disse, olha, se eu estou aqui, se eu tenho uma desenvoltura, 70% foi do meu pai e da minha mãe. Está vendo? O restante foi Deus que fez com que ela fosse essa menina tão maravilhosa. Ela é de dois irmãos que estavam aqui, lá da igreja, da igreja Esseia, lá de dois irmãos. Então, parabéns a todos nesse ano. Eu agradeço a Deus por ter de frente de casa uma igreja que tem um pastor maravilhoso, que tem uns pastores maravilhosos e que são todos amigos meus, e que tem muita consideração por mim, e da mesma forma eu também o tenho por cada um daquela igreja, em especial ao senhor, meu querido pastor Hélio José de Almeida. Senhor presidente, eu quero, mudando agora de assunto, eu quero agradecer Vossa Excelência. Primeira coisa que cheguei aqui na quarta-feira, estive no seu gabinete de imediato. Vossa Excelência já pediu para que eu pudesse novamente reatar a frente parlamentar de acompanhamento às ações da Equatorial. E logo em seguida, no mesmo dia, Vossa Excelência já fez o despacho. Quero depois, assim, conversar com os novos vereadores, novo vereador Alex, para a gente podermos estar reunidos e deliberarmos aí a presidência, os componentes. A Cleide Lari continua com a gente lá, para que nós possamos poder estar fazendo uma reunião junto ao Equatorial. Tem muitas demandas da nossa cidade que nós precisamos alinharmos juntamente à Equatorial. Eu sempre tenho aqui defendido, João da Luz, os colegas, os parceiros que tem dentro da Equatorial, que são pessoas que me conheceram há 30 anos dentro da CELG, são pessoas que estão aqui, que são porto seguro dessa empresa, mas os terceirizados, as pessoas que fazem parte da companhia, infelizmente, está deixando muito a desejar. Os colaboradores, precisamos, sim, reatar, e essa casa de leis não tem furtado em estar buscando melhoria, tanto no atendimento de emergência, tanto quanto numa ligação nova, quanto na questão de desligamento, de corte de energia, e em especial as ligações novas, porque tem parceiros que trabalham na área de atendimento, de instalações de padrão, que estão realmente não tendo credibilidade junto à companhia e faz o serviço certo. Agora precisamos alinhar essa situação. Bem quanto também precisamos ver, nobre vereadora Cleide Lari, Hamilton, a questão desse cabeamento que está assolando a nossa cidade, cada vez ficando pior. Não existe, não podemos aceitar de forma alguma essa situação dessas empresas irresponsáveis que lançam
fios de net e internet e que deixa da forma que está deixado. Não tem condição. Primeiro, a periculosidade, a estética e, infelizmente, deixando aí a nossa cidade com um emaranhado de fios que não tem condições, nós não podemos aceitar e temos sim que provocar o Ministério Público para que tome devida solução. Senhor Presidente, uma semana abençoada a todos nós, que Deus nos abençoe e nos proteja. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, vereador Cleide Lago para usar o grande expediente. Depois, vereador João César, João da Luz.
Agora 10 e 17. A vereadora Cleide Hilário, do Republicanos, usa agora o grande expediente. Ela tem 10 minutos. Vamos ouvi-la.
Bom dia a todos. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome do vereador Cabo Fred Cacheta. Cumprimento os demais vereadores em nome da vereadora Thaís Souza, minha colega correligionária. Cumprimento ao pessoal da imprensa em nome do Lucivan Machado. A todos que estão nos ouvindo aí pela Rádio Manchester e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje é para falar de um projeto de lei que foi aprovado, que hoje é lei no nosso município, que ampara e resguarda o sigilo de crianças que são filhos de mulheres que são vítimas de violência ou crianças que são vítimas de violência. A transferência dessas crianças é para que se mantenha o sigilo dessas crianças e também garantindo ali a segurança dessas mães. O vereador Delcimar hoje trouxe um relato de um dos casos que veio, vereador Alex, à tona, que foi uma pessoa que foi agredida pelo esposo, pelo ex-companheiro. Isso, infelizmente, a gente tem visto a violência contra a mulher crescer a cada dia. Mas, pensando nisso, nós propomos aqui um projeto de lei que garante a transferência de CMEIs e também de escolas infantis dessas crianças que são filhos dessas mães vítimas de violência, trazendo, assim, a segurança. Porque quando uma mãe é vítima de violência, quando uma mulher é vítima de violência, não só essa mulher é vítima de violência, toda a família é vítima de violência. Então, pensando nisso, nós propomos essa lei, esse projeto de lei, que hoje se tornou lei em nosso município, para garantir a segurança dessa família. Sabemos que muitas vezes essas mãezinhas ficam com medo de poder, de ter a sua segurança resguardada. E nós já presenciamos casos na Procuradoria da Mulher, e enquanto isso eu quero agradecer ao vereador Domingos, que sempre deu respaldo ao trabalho da Procuradoria. Agradeço ao senhor presidente que nos deu o respaldo ali, a todos os vereadores que sempre nos respaldaram para que esse trabalho seja realizado. Nós já atendemos casos de mulheres que são vítimas de violência, vereador Alex. Infelizmente, nós não conseguimos que a protetiva fosse estendida até a criança, mas infelizmente esse ex-companheiro começou a utilizar a criança para agredir a mãe. Utilizar a criança para ameaçar, falando que ia bater na criança, falando que ia cometer absurdos com aquela criança que é filha dele, para poder atingir a mãe mais uma vez, assim, que essa mãe seja vítima de violência. Então, sempre foi uma luta do nosso mandato e a gente vem sempre trabalhando em prol dessa proteção. Também uma outra lei nossa que foi aprovada, que hoje é lei no nosso município, que é de autoria nossa, que é o projeto que contempla o envelhecimento ativo de pessoas idosas, incentivando a prática de esportes de acordo com suas necessidades específicas, garantindo uma melhoria na qualidade de vida. Além disso, disponibiliza programas de formação e acompanhamento em domicílio para esses idosos. Sabemos que muitas das vezes os idosos, às vezes, são abandonados, são deixados, mas essa lei garante esse acompanhamento para que esse idoso, ele venha ter um envelhecimento saudável e venha ter um envelhecimento ativo para que, com certeza, venha ter mais saúde e mais disposição ali durante a sua vida. Essas são as lutas nossas constantes, luta pelo idoso, luta também, eu sei que o vereador Lizier também tem essa luta de acolhimento e ajuda à pessoa idosa, e também é algo que a gente sempre luta e briga em prol dessa população. É, sem nada mais a se falar, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cleide. Na sequência, o vereador João da Luz. Foi até 10 minutos.
São 10h22, vereador João da Luz, do Cidadania, agora usa a tribuna. Ele tem 10 minutos. E você acompanha aqui pela Rádio Manchester, FM e também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos. Paula, cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas aqui no plenário, em especial a dona Esmeralda, minha amiga, aqui presente. Cumprimentar todos os internautas e também os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. 54ª reunião. Ouvir a população, né? A população tem sim o seu clamor, tem as suas sugestões. A população, ela precisa e faz parte da discussão sempre, principalmente quando é para melhorar a nossa cidade de Anápolis. Eu participei de uma reunião onde eu estava prestando contas do nosso trabalho e várias sugestões, né, foram dadas nessa reunião. Eu queria trazer um especial. Nós temos hoje, né, 5 postulantes, vereador Alex. Nós temos aí o Hélio da Pai, que está postulando a prefeitura. Nós temos a Elisânia, né, Freitas. Nós temos o Márcio Correia. Temos o Gomide. Temos o José de Lima. Pessoas que estão agora construindo seus planos de governo, construindo propostas para melhorar a nossa cidade. A cidade é dinâmica, ela sempre vai ter problemas, novos problemas. E qual que é a sugestão que eu estou dando para o meu amigo Hélio, inclusive, eu acredito que ele vai sim colocar no plano de governo, e que é o clamor da população, é a questão do contraturno das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Nós precisamos de envolver essas crianças com um programa que alcance, que promova atividade para essas crianças, fora da sala de aula. Na área da cultura, na área do esporte, envolver mesmo, fazer um programa a nível de município. Esse é o clamor dos pais hoje. Muitos pais, crianças de 12 anos, 13, 14, não tem o que fazer. Então, é preciso alcançar essas crianças, envolvendo elas em oficinas. Então, eu queria sugerir isso aos postulantes, e o Hélio da Pai, com certeza, já colocou no plano de governo, para poder alcançar essas crianças. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, e eu saía pela cidade de Anápolis, visitando casas, né, com a caixinha de engraxar. E eu ia com material também de lavar carro, 12 anos de idade. E a gente tinha essa liberdade de fazer isso. Hoje, para você ter ideia, uma criança de 12 anos é proibida, ela não pode trabalhar. Ela não pode trabalhar nem com seu próprio pai, nem com a família. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou regras, né, que limita o acesso dessas crianças ao trabalho. Inclusive, eu estou sugerindo, né, que essa é uma legislação federal. Para os representantes do Legislativo Federal, que façam uma reforma nesse ECA e que dê condições para as crianças de 12 anos, 13, 14, que elas possam trabalhar, elas possam ter acesso ao trabalho, nem que seja dentro da família. Hoje, uma criança, se ela estiver trabalhando dentro da família de um comércio, ela está cometendo um crime de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é preciso políticas públicas nesse sentido, de fazer com que essas crianças, esses adolescentes, eles sejam envolvidos com atividades. E é papel do poder público, é papel do executivo municipal, estadual, federal. Você apresenta projetos os ministérios do governo federal têm vários programas lá que pode estar dando condições financeiras para esses programas serem executados nos municípios. Nós precisamos de pessoas técnicas, pessoas capacitadas para poder estar buscando esses recursos e desenvolver esses programas na nossa cidade. Eu estou falando isso a nível de cidade. Agora, por exemplo, os núcleos. Quais seriam os núcleos? Nós temos as escolas para serem núcleos. Nós temos, por exemplo, as arenas esportivas que está sendo entregue pelo governo atual. Então, tem vários locais aonde pode estar promovendo atividades e envolvendo essas crianças. Eu quero deixar registrado aqui, foi a minha amiga Elisete, participando de uma reunião, ela fez essa sugestão. Ela é professora e ela vê a dificuldade que os pais têm, né, de segurar as crianças. Às vezes as crianças elas se envolvem até em atividades que não é de conhecimento dos pais. E a criança de 12, 13, 14 anos, ela é ativa e ela acaba se envolvendo até em locais inapropriados, se envolvendo com drogas, né, se envolvendo com coisas ilícitas. Então é preciso envolver as crianças. Eu espero que no próximo governo nós teremos aí um plano de governo, um compromisso desses postulantes aí que venha executar esse plano e entregar para a população da cidade de Anápolis, principalmente para as crianças e adolescentes, essas atividades. É muito importante que isso aconteça na nossa cidade e eu queria deixar registrado isso aqui nessa casa como uma proposta. Eu quero aproveitar também o dia 18 de agosto, né? Foi ontem, o dia do estagiário. Quero desejar para você, estagiário, você seja comprometido com o seu trabalho, porque esse é o primeiro passo para você conquistar o mercado de trabalho. Se você for bom no que faz, o próprio patrão seu pode estar te indicando aí para você estar inserido no mercado de trabalho. E eu desejo tudo de bom para você. Eu agradeço o nosso presidente que proporcionou, né, aos legisladores dessa casa esse mecanismo. Né? Nós temos alguns estagiários que colaboram com o nosso trabalho e colaboram de forma eficiente. Deixa registrado esse agradecimento ao nosso presidente Domingos de Paula por resgatar o estagiário aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o vereador Alex Martins vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora, 10h29, vereador Alex Martins, do Partido Progressistas, agora usa a tribuna no grande expediente, com 10 minutos para falar na tribuna, o vereador professor Alex Martins.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Na semana passada, eu estive com o reitor da Universidade Estadual de Goiás, professor Antônio Corvinel, amigo, professor, do qual tive a oportunidade de falarmos um pouco sobre essa instituição que é patrimônio do Estado de Goiás. Na ocasião, nós recordarmos, presidente, uma moção que nós apresentamos ainda em 2021, o qual o gabinete do Alex Martins apresentou essa moção ao governo do Estado, pedindo ou intitulando a transferência do curso de medicina da cidade de Itumbiara para a cidade de Anápolis. Em 2021, algumas pessoas não entenderam a importância dessa transferência, falando que a Câmara Municipal estava tentando entrar em guerra entre o município de Anápolis e a cidade de Itumbiara, em uma grande bobagem. Na verdade, o que estava em discussão era o curso de medicina, um curso público, do qual o nosso mandato fez de tudo para que Anápolis tivesse um curso de medicina público, Zé Fernandes. De fato, nós não conseguimos a transferência, mas o relato do atual reitor, professor Antônio Corvinel, que depois dessa moção assinada de forma unânime por todos os membros dessa casa, trouxe sim investimentos para aquele curso que faz parte do patrimônio goiano. Protocolado de 2021, em março de 2021, já em agosto, o governador Ronaldo Caiado chamou o Conselho Universitário da daquela instituição e conversando com o reitor e duas secretarias de Estado, já fez a elaboração e aprovação de uma nova matriz curricular condizente com as necessidades desse curso ou essa graduação. Na oportunidade, houve investimentos em 3 concursos públicos para docentes, do qual, na época, Zé Fernandes, você sabe disso, inclusive o senhor foi na Associação Médica de Anápolis pedir também uma parceria e um documento para que eles também entrassem nessa moção, e aconteceu. Tivemos 3 concursos para docentes, além de técnicos na área de laboratório. Houve construção, ampliação e reforma de laboratórios e espaços necessários para o desenvolvimento daquela atividade de graduação. Tivemos aquisição de equipamentos, insumos, simuladores e mobiliários na Universidade Estadual de Goiás, em Itumbiara. E, além disso, foi firmada uma parceria muito sólida com a Prefeitura Municipal de Itumbiara, sobretudo pelo SUS, Sistema Único de Saúde, além de convênios, não só na rede municipal, estadual e na rede particular. E em 2021, um vestibular que tinha sido cancelado pelo Conselho Regional de Medicina, nesse mês de julho, no primeiro semestre, tivemos mais de 10 mil inscritos no vestibular de 30 vagas ali em Itumbiara. Isso mostra o zelo que o governador do estado teve depois da moção apresentada por essa casa. Isso mostra a responsabilidade que essa casa tem de não só trazer benefícios para o município de Anápolis, mas também entender a responsabilidade que tem em todo o estado de Goiás. Porque esses profissionais, uma hora formados ali no curso de medicina em Itumbiara, vão ocupar as vagas das nossas redes aqui em Anápolis. Como nós tivemos a oportunidade de visitar estudantes de Anápolis, daqui anapolinos, que fazem o curso lá em Itumbiara. E o governador disse, vamos agora, depois de toda essa reformulação, vamos agora para um vestibular de uma faculdade de medicina capaz de formar jovens competentes, padrão de excelência, padrão do governo de Goiás. Mas para isso se tornar uma realidade, tivemos que construir uma nova estrutura, como também contratar e nomear técnicos e professores. Disse ainda o reitor da universidade, a universidade, ou a UEG, tem um compromisso com a excelência acadêmica e o desenvolvimento do estado de Goiás. Sim, com a formação de cidadãos socialmente comprometidos e profissionais que possam atuar no mundo do trabalho com humanidade e ética. Nos últimos anos, empreendemos todos os esforços para que o curso de medicina fosse reestruturado, a fim de que pudéssemos voltar a ofertar vagas para a formação de profissionais que tanto necessitamos ou que tanto sejam necessários para a nossa comunidade. De fato, Zé Fernandes, nós não conseguimos trazer o curso de medicina para cá, não. Mas a ação que essa casa moveu e se propôs junto ao governo do estado, fez com que o curso de medicina hoje voltasse a ter os outros olhos, a nível de país, recebendo mais de 10 mil pessoas inscritas para ali formarem e atuarem em suas respectivas áreas. Tive ainda a oportunidade de conversar com o reitor, que no último CSU, Conselho Universitário, que aconteceu na quarta-feira passada, apresentou e foi aprovado o novo plano de cargos e salários administrativos daquela instituição. E que já está sendo mandado para a Assembleia Legislativa para aprovação. Em cima disso, amplio aqui, presidente, nossa fala, de que o gabinete, ou o nosso gabinete, do vereador Alex Martins, fará uma outra moção ao governo do estado, mas sobretudo para a Assembleia Legislativa, que aprova esse plano de cargos e salários, dando condições para todos aqueles administradores exercerem de forma tranquila, uma atividade que é imprescindível para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, que é atender a graduação de todos esses alunos que a Universidade Estadual de Goiás recebe. Essa semana nós vamos apresentar a moção e peço a gentileza de que todos, novamente, possamos assinar e fazer com que isso seja uma luta diária, uma luta nossa, porque educação sempre será a prioridade. Devolvo a palavra e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Pastor Alex. Na sequência, o vereador Luzimar Silva vai usar o grande expediente.
10h36, vereador Luzimar Silva agora usa a tribuna.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Quero trazer
dois assuntos em relação ao esporte, um profissional e outro de várzea. Quero parabenizar aqui o River Stations, que organiza o campeonato de várzea ali do bairro Califópolis, onde a arena lotada ali, a gente vê a participação das famílias, dos desportistas, muitas crianças, muitos pais, mães, ali prestigiando a taça de prata, que começou às 9h30, depois a taça de ouro, taça de prata, dois times ali da região. O Bombete fazendo a grande decisão ali com o Predadores, dois times ali do bairro Calistópolis, fazendo aquela grande final da taça de prata. E às 10h30 iniciou a grande final da taça de ouro, qual o time ali do Laranjeira foi o campeão. Parabenizar o Flávio, cabeleireiro ali, dono do time campeão. Campeonato com premiação alta ali pela Associação de Moradores, com a Lorena Silva e com o Healer Seixas, né, quase 20 mil em premiação, muita coisa para a várzea, né, onde o campeão ali levou uma boa nota. E cumprimentar aqui também a torcida do Anápolis Futebol Clube, o galão da comarca, falta um passo aí para subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Anápolis que tem calendário o ano todo, e ontem o público compareceu ali, o Jonas Duarte, os ingressos esgotou, né, da prefeitura ali em pouco prazo, e depois os torcedores compraram seus ingressos na bilheteria. Então, para organizar a diretoria do Anápolis, né, por esse grande passo aí, domingo já tem um jogo de volta e depois estará voltando na cidade do estado do Ceará, né, para fazer a história e subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, cumprimentar toda a diretoria do Galo, da pessoa do Mário Caiado, Vanderlei, Zé Paulo Tinásio, é o figura, treinador que está aí, o Anápolis colocou meio que na fogueira, mas ele conseguiu desempenhar um bom papel e dando tranquilidade. E a gente que gosta do esporte, vou aos estádios, eu de 1993, que frequenta o Jonas Duarte, e a gente fica feliz. Ontem, uma tarde memorável, onde estava ali junto com a torcida, para recepcionar a direção, para recepcionar o time na chegada do Jonas Duarte, onde fez uma festa fantástica ali, a torcida Independente Tricolor. Então a gente fica entusiasmado nesse momento, saber que nosso time, da nossa cidade, está representando aí a nível nacional e estamos entre os 8 finalistas. Né? Então, esse grande passo aí com acesso, e a gente está feliz de convidar a torcida já para domingo novamente comparecer. Né? Já na quinta-feira começa a troca dos ingressos. Né? Então, corra, garante o seu. E a gente vai ver, junto com essa mesa diretiva, senhor presidente, se a gente consegue, né, viabilizar para fazer como foi no passado. A gente até veio para com o prefeito para estar aumentando essa carga dos ingressos, né, se isso for possível. A gente fez isso no ano passado, aumentando de 2,5 para 5 mil ingressos, né, talvez que mantenha o valor, mas que dê a oportunidade para os torcedores estar fazendo a troca através do seu IPTU. Então, o que a gente puder fazer para estar ajudando o esporte anapolino, tanto o Anápolis, anapolino, o Grêmio, sempre a gente nessa casa votou, né? Estaremos continuando fazendo, não só para o futebol, mas para todo o esporte. Então, a gente estamos aqui para ajudar também a diretoria do Anápolis nesse momento, né? E essa casa pode sempre com a gente aqui, o Mário que sempre vem ali à presidência, vereador Domingos tem recebido, toda a diretoria do Anápolis tem ajudado, e estou muito feliz, né, por tudo que a
vereador,
gente...
Vereador, faz uma parte na sua fala.
Uma parte, presidente.
Eu penso que não tem como fazer isso que o senhor falou. Eu acho que 2.500 ingressos é bastante. O que eu quero pedir como torcedor do Galo é que você realmente que tenha condição, pague seu ingresso para poder entrar no estádio e deixe aquele que não tem condição fazer a troca. Porque assim, a gente vê muitos que às vezes tem condição e está lá correndo atrás para poder pegar o torcida premiada. E outra coisa, eu liguei hoje para a diretoria do Anápolis para a gente poder ver, comunicar a CBF, de repente a gente mudar o horário do jogo. O horário é 4 horas da tarde, um sol muito quente. E ver se a gente consegue colocar o jogo 5 horas da tarde. Quem sabe final de semana as pessoas vão pular com o bar, vai para o lugar e às vezes almoça meio dia e meio, 2 horas, aí chega aqui, o jogo já começou. De repente a gente colocar esse jogo aí 5 horas da tarde, vai estar mais frio lá no estádio, até mesmo para a gente que gosta da descoberta. Eu no domingo eu vou estar lá e vou pagar para entrar na cadeira para poder ajudar o Anápolis. E você que é realmente torcedor do Anápolis, torcedor do futebol anapolino, que a gente possa ali lotar o estádio, fazer uma grande renda para poder ajudar, pagar a premiação para que o jogador aí possa receber uma grande premiação para a gente subir para a Série C. Obrigado, Pedro.
Sim, parabenizar, presidente, pela fala. É isso, acho que o momento é ímpar, o momento é de ajudar, temos as empresas, temos aí os desportistas, as pessoas, né? Acho que a gente tem que unir nessa hora para levar o Anápolis, nunca chegando tão perto, né? Igual agora, chegar, unir os empresários da cidade para a gente poder dar sim aí uma premiação boa, motivar esses jogadores, né? Para que a gente consiga passar de fase. E aqui quero parabenizar, esse jogo de ontem era para ter sido em Aparecida, mas teve toda a mobilização da Prefeitura de Anápolis, qual deixo um abraço aqui, né, da Simone, que está ali na diretoria. Eu liguei para ela e falei: Luzmar, estou morando aqui no Jonas Duarte, aqui, né, mas tudo deu certo, o Anápolis passou. E essa ideia é sua, senhor presidente, pode olhar aqui que eu estou um pouco vermelho, né? Foi ontem ali, queimando aquele sol ali, mas foi prazeroso chegar hoje, né, a gente está feliz. Sabemos, né, que tem alguns colegas que não torcem a favor, torcem contra, mas nesse momento se cala, né? Pegou tanto no meu pé, né, aí no campeonato passado, aí não conseguiram o acesso, continua na Série B, né, e acho que vai ficar por muito tempo, hein? Como diz, né? Arerê.
Uma parte, vereador.
A rubra vai morrer na Série B, isso é o pessoal canta lá. Está com você, Leão da Vila Formosa.
O senhor podia se contentar com a vitória do Anápolis e não ficar tirando chacota da rubra, não? Porque eu quero dizer para o senhor que aqui tem muito torcedor da rubra e nós também torcemos para o Anápolis. Então o senhor podia ter a humildade de entender que o Anápolis e a Anapolina são dois times da cidade. Então, se o Anápolis está bem, parabéns, e isso é fruto também da nossa torcida, da rubra. Então, é muito ruim o senhor ficar atirando pedra na minha querida rubra quando eu não atiro pedra no seu querido Anápolis.
Eu vou te dar outro tempo na minha fala. O senhor declarou que era Grêmio, eu tenho vídeo gravado disso. O senhor é Grêmio ou é rubra?
Eu sou Grêmio, Anápolis e Anapolina.
Mas eu de
coração. Eu sou Anápolis.
De coração.
Cidade de Anápolis.
É isso aí. Uma parte, vereador.
Uma parte concedida.
Obrigado pela parte, vereador Luzimar. Eu vi que o senhor meio que me deu indireta, que estou torcendo contra o Anápolis. Não estou torcendo não, Luzimar. Até quando chegou o projeto da torcida premiada, que a gente votou a favor. Que for bom do esporte para a cidade de Anápolis, pode ter certeza, pode contar com essa casa, com os demais vereadores aqui, que vão torcer sim, se a Anápolis tem êxito de voltar e disputar a primeira vez uma Série C, né? O lugar que a Rubra já teve até na Série B do brasileiro, a Rubra foi vice-campeão brasileiro, então a taça está lá no CT, depois eu acho que você não sabe, depois vai lá no CT, você vê essa taça de prata lá no qual, que vale a vice-campeão da Série B do brasileiro. Deu a palavra.
Não, beleza, a gente fica feliz, né, de poder contribuir com o futebol, mas essa taça aí, acho que o Cupim já comeu ela já, Fred, tá? Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado. Em relação ao estádio, cumprimentar aqui a Simone, que fez um grande trabalho, a secretária da Lila, Esporte, Cultura e Lazer, e hoje eu já entrei em contato com a Simone para a gente poder passar uma tinta no estádio e se porventura não tiver o pessoal, me coloquei até à disposição para que no sábado a gente pudesse fazer um mutirão e eu mesmo ir para lá também, porque todo mundo sabe, minha profissão de origem é pintor, eu não teria dificuldade nenhuma de ajudar a passar uma tinta lá no estádio com o pessoal aí, para a gente poder estar lá com o estádio bem bonito no domingo, para poder receber a torcida da nossa cidade e também
o estádio e a população ser divulgada aí no Brasil todo. É, como último orador do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
São 10h46, vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, usa agora a tribuna. Vamos ouvir.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar a nossa diretoria legislativa, diretoria de comunicações e todos que se fazem presentes no auditório. Senhor presidente Frederico, eu tenho dito aqui nessa casa que nesse período eleitoral, vereadores que nada fizeram durante o mandato, utilizam da desgraça alheia para poder fazer nome com a população quando ele não sabe e não conhece nada da administração. Essa é a verdade. Eu quero me dirigir ao vereador Suender Silva, que mais uma vez usou a tribuna e falou coisas sem nenhum nexo. Vereador Suender, vou ensinar o senhor mais uma vez. Anápolis, não falta macas. O SAMU não falta macas. Eu vou dizer para o senhor o que, que falta em Anápolis. Não é maca, não. O senhor vinha aqui porque o senhor escutou uma reclamação. Está faltando maca, SAMU não atendeu, pode de mal. Faz isso, não. O senhor denigre o trabalho do SAMU, que faz um trabalho brilhante. Eu tive a honra de indicar o diretor de regulação, que hoje é vereador nessa casa, médico competente, doutor Zé Fernandes, para ser diretor de regulação no município. E ele vai entender o que eu vou dizer. Anápolis, há muitos anos, vereador Zé Fernandes, e o senhor é médico, e pode confirmar, doutora Cris. Anápolis tem problemas de falta de leitos. Não é falta de maca. Leitos. Que um problema que se passou milhares de administradores e não resolveu o problema. Prefeito Roberto Naves pegou firme com o apoio dessa casa e agora vai abrir uma unidade, já está pronta, com aproximadamente 84 leitos. 84 leitos na cidade de Anápolis, que é o Hospital Leblon, que é um hospital que vai servir de centro de internação. Nós temos algumas unidades de pronto atendimento que já existem e nós temos algumas unidades de pronto atendimento que serão inauguradas. A exemplo da UPA da Mulher, que é uma unidade de pronto atendimento que trabalha muito mais na estabilização do que na internação. Essa é a regra do pronto atendimento. Nós temos o Centro Médico da Vila Jaiara, que vai ser inaugurado agora, que também vai funcionar como uma unidade mista de estabilização. E nós temos também o Hospital Leblon, que vai inaugurar para ser o centro de internação para desafogar as unidades que trabalham na estabilização. Quando o senhor diz faltou maca, não faltou maca, faltou leito. E aí o seguinte, o cidadão, não adianta você abarrotar os corredores de macas sem ter um leito para atendimento. Então, muito mais importante que a maca é ofertar o leito, e isso o prefeito está fazendo. Saúde é algo muito complexo, você tem que conhecer como funciona o sistema, para você fazer uma crítica. Nós temos aí novas ambulâncias que estarão atuando na frota. Por que elas ainda não estão atuando, doutor Zé Fernandes? Porque elas estão em processo de regularização do emplacamento. E, infelizmente, é um processo burocrático, quando se trata de veículos advindos, por exemplo, é para esse fim. E elas estão em processo de emplacamento. Pra você ter ideia, eu consegui a doação, é segurança pública, porque aqui o vereador Jacques também trabalha na segurança pública, vereador Suede. Eu não vejo o senhor trabalhar. Eu consegui a doação de uma viatura que foi doada para a Delegacia da Mulher da Polícia Civil. Eu doei ela para lá, já foi entregue. Está lá no pátio da Polícia Civil em Goiânia.
Já tem 6 meses que ele está lá no pátio, esperando a regularização no DETRAN para poder operar. Então, existem complexidades que estão aquém das nossas forças, dos nossos desejos. O importante é você conhecer o problema e ir ao cerne do problema. E eu volto a dizer, Anápolis não tem problema de falta de macas. Anápolis tem problema crônico de mais de 20 anos ou 30 anos de problema de falta de leitos. E eu acredito que agora, com a retomada, inclusive, do Hospital Municipal, com a nova OS, que vai começar a operar agora novamente, que teve problemas técnicos e operacionais com relação à OS anterior, juntamente com o Hospital do Leblon, nós não teremos essa reclamação no quesito maca em Anápolis, porque aí nós teremos leitos para absorver e abarcar os pacientes que precisam de atendimento. Então, sim, eu queria só esclarecer isso, que eu acho que é importante a gente dizer, porque uma coisa que nós não temos problema de dizer é qual é o verdadeiro problema. O que, que está sendo feito para resolver o problema? Eu digo, a Anápolis tem problema de falta de leito. O que, que está sendo feito? Será inaugurado agora o Hospital do Leblon. Será inaugurado agora o Hospital da Mulher. Será inaugurado agora o Centro Médico da Vila Jaiara, que levará o nome do nosso saudoso vereador José Vieira. Vai levar, não. Já tem o nome do José Vieira, nosso saudoso vereador. Então, essa questão de falar que está faltando maca, por uma questão politiqueira, isso é falta de discurso e falta de trabalho prestado durante os 4 anos. Vem aqui e fala, olha, o SAMU está com dificuldade de... Porque quando nós falamos macas, nós não estamos falando da UPA, nós não estamos falando do Hospital Municipal, não. Nós estamos falando, inclusive, do EANA, que é do Estado. Porque o SAMU não leva gente, não é só para o Hospital Municipal e nem para as unidades da UPA, não. Ele leva também para o ANA, que lá, sim, tem uma carga muito grande, porque nós não atendemos só a ANAPA, atendemos toda a região do Estado de Goiás. Então, é bom que se fale isso, é bom que se conheça, para a gente poder fazer a crítica que ela venha realmente com validade, com chancela e que venha realmente ser transparente para a população. Acredito eu que com a inauguração dessas unidades, de modo muito especial, sobretudo o Hospital do Leblon, nós não teremos mais problemas com relação a esta suposta falta de macas dita aqui na tribuna. Mas eu gostaria de aproveitar o momento para fazer aqui uma colocação importante e aí a gente fala de coisa boa também. E o nosso trabalho é pautado não só nos micros problemas da cidade, mas nós enxergamos, como eu disse aqui na tribuna outro dia, eu enxergo além daquela parede. Nós também falamos do macro, vereador Suender. E o macro está pautado, inclusive, numa excelente reunião que nós fizemos aqui na sexta-feira, inclusive foi convidado todos os vereadores, onde nós reunimos aqui com os diretores, com o senador Jorge Cajuru, e com os diretores da Infraero. Os diretores foram o diretor de operações, Eduardo Gonzaga, o diretor comercial, Tiago Chagas, e o diretor de finanças, Guilherme Augustos. Diretores da Infraero, que vieram em Anápolis a pedido do vereador Jackson, a pedido do vereador Jorge Cajuru, do meu partido, para que eles pudessem falar para a cidade, falar para a rede de empresários, falar para os diretores do Porto Seco, falar para o Concedaia, falar para a sociedade civil, falar para o terceiro setor do andamento que vai ser um marco da cidade de Anápolis, que é a federalização do aeroporto de Anápolis. Dizer que eu quero aqui comemorar junto com os vereadores, junto com a cidade, que a federalização do aeroporto de Anápolis não tem mais retorno, não tem mais volta. A federalização já é fato concreto. E a Anápolis receberá não só o aeroporto de cargas, mas também o aeroporto comercial. O processo já está em andamento. A Infraero, inclusive, já está fazendo estudos dos contratos existentes e também ela assumirá o controle total, inclusive financeiro, e manutenção do atual aeroporto de Anápolis. Anápolis está dando um salto no seu desenvolvimento. E aí eu digo que, vereador, não tem que ficar aqui apenas preocupado com informações que não são verdadeiramente corretas e nem com apenas o buraco da rua ou a árvore que está pegando no fio. Vereador tem que enxergar além das fronteiras, vereador João da Luz. E nós temos feito isso. Agora, com o trabalho que nós fizemos juntamente com o senador Jorge Caju, para a vinda do aeroporto de carga definitiva, claro, é óbvio, com aval, chancela, apoio incondicional do senador, nosso governador Ronaldo Caiado, que com certeza foi fundamental para que isso acontecesse. A Nápoles está dando um salto de seu desenvolvimento, assim como nós lutamos para a manutenção da distribuição de Correios, assim como nós lutamos juntamente com o senador Jorge Cajuru da manutenção da delegacia da Receita Federal em Anápolis. São ações que vão além da obrigação de um vereador, mas que nós temos também o sentimento e o reconhecimento de que nós não temos que ficar presos em minúsculas coisas. Temos que preocupar com as minúsculas, mas também com as maiúsculas. Devolvo a palavra.
A réplica.
Obrigado, vereador Jackson. A réplica, o vereador Soenzer.
Presidente, finalmente o governo municipal, através do seu líder, assumiu a incompetência de gestão. Como é incompetente a gestão? Está certinho, falta leito mesmo. Inclusive está dentro da sede da saúde que o senhor fica barrando para investigar. O senhor não quer que investiga a sede da saúde, justamente porque falta leito, falta maca, falta leito, falta remédio, falta cirurgia, falta gestão do governo municipal, que o senhor participa, senhor Jackson Charles. Incompetência pura, claro que falta leito, pessoas já morreram por falta de leito. Eu estou falando de um problema pontual da falta de maca do SAMU, não é da, mas leito, falta UTI para as crianças. Talvez o senhor não saiba, mas falta tudo isso. Ou sabe sim, porque o senhor faz parte disso tudo. Porque o senhor faz parte dessa má gestão que fez faltar leito durante esse tempo todo. São 8 anos de governo. Não é 20 só não. Quer dizer, 20 pulou para depois. Faltam os 8 anos de governo municipal. Falta sim leito. Assumiu a incompetência, e é isso que eu queria que o senhor fizesse. Assumir a incompetência do poder municipal.
Vereador Jackson, o problema é estrutural, ele não é só a conjuntura, é décadas. É sabido, sim, que aumenta a população, aumenta a demanda, aumenta os problemas. Tem falta de leito? Sim. Mas quando tem a falta de leito e a maca está ocupada aqui e surge a demanda pré-hospitalar, não está tendo como a viatura sair e isso está angustiando não só quem precisa da assistência, mas quem está trabalhando também. Então, quando fala falta de maca disponível para aquele momento que precisa da demanda e não está tendo. Então, é um painel gigante que aí se está pegando um recorte. Fala é politiqueiro ou é fiscalização, aí cada um define como quiser. Eu venho mantendo a minha linha de sempre e mostrando e dando voz para quem está chegando. Está chegando demandas da população, está chegando demandas das equipes que estão lá. E, de fato, está ruim o serviço. É um problema macro, com múltiplas variáveis a se resolver, mas que tem, sim, na gestão, uma responsabilidade enorme nisso daí. É isso que eu estou falando.
Eu vou ignorar a fala do ignorante e vou discutir com o senhor, porque o senhor...
Mais uma vez, o senhor me respeita. Ignorante é o senhor. O senhor me respeita. Me respeita. Já pedi respeito, faz louco. Não vem xingar aqui, não. Vou seguir na minha cara aqui. Está assistindo na minha cara.
Deixa eu ensinar para o senhor. Ignorância do saber ignorante.
O jeito que for, ignorante.
Ignorante do saber.
Fala direito. Respeita. Fala direito comigo. Não é ninguém para mim.
Vamos por.
Fala direito.
Está faltando falar o número da campanha. Não é o Soender só que estou falando.
Não, Soender. Deixa eu falar com o senhor. O senhor é um total despreparado e o senhor não está com a fala.
O senhor também.
Eu vou ignorar o ignorante, aí para não tirar o cititi, o ignorante do
saber... E o senhor me respeita, eu já avisei.
O ignorante do saber... O ignorante do saber, eu vou discutir com o senhor, que o senhor entende o assunto. O senhor falou isso mesmo. E aqui ninguém está escondendo o cisco embaixo do tapete, não. E o senhor foi muito feliz quando o senhor disse, é um problema de décadas. É um problema de muitos anos.
não é só da administração atual, mas a administração atual, ela teve coragem e está buscando a solução desse problema de décadas, que é o quê? Que é ampliar a estrutura, como o senhor mencionou, para que não haja essa possibilidade ou essa negligência, vamos dizer assim, da falta dessas prováveis faltas de marcas nas unidades. Mas que a responsabilidade é da gestão, não só é como o prefeito Roberto Naves buscou isso, está buscando isso. E isso vai resolver-se, no meu entendimento, e resolve temporário, porque o senhor também disse outra coisa muito importante. A população ela tem crescido de forma esplendorosa. Todo mundo quer vir para Anápolis morar, ou através de em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego melhor, e acaba vindo para Anápolis. Então, aquela estrutura que nós tínhamos, daqui a 10 anos, a que nós tivermos, ela já vai ser insuficiente. Então, cabe a cada gestor, e aí os gestores para trás não fizeram isso, o prefeito Roberto Carlos está fazendo, e eu quero crer que os demais farão a continuidade disso, aí sim nós teremos a possibilidade de não ter mais esse problema. Agora, o que nós não podemos, e o senhor não fez isso aqui agora, é usar disso para querer dizer que está do lado da população. Usar disso para querer dizer que é a última Coca-Cola do mundo, que é a última bolacha do pacote. Dizer que é a solução do problema e não fez patavina nada durante os 4 anos na busca de solução. Eu falei do problema e falei da solução. Eu falei do aeroporto de carga e falei da solução. Nós falamos do problema e apresentamos a solução. Cadê a solução apresentada por aquela pessoa que não tem conhecimento de fato do assunto? Só ficar gritando? Outro dia criticou aí que fulano só sabe gritar. Mas ao contrário, é mais ou menos o seguinte: faça o que eu faço, mando, mas não faço o que eu faço. Porque a única coisa que sabe fazer é gritar e rateando ainda. Gritar e rateando ainda. Então eu me dirijo ao senhor, porque o senhor tem conhecimento do assunto e sabe do que eu estou dizendo, é realmente o cerne do problema, e nós estamos buscando, e se Deus quiser, Anápolis, com certeza terá um novo formato na saúde pública após a gestão do prefeito Alberto Naves.
Até fica o final da discussão no sentido, até aqui foi incompetente para resolver um problema crônico de outros também, mas que mostra alguma ideia de solução que eu acredito que vamos ver para frente se é essa definitiva ou não.
Obrigado, vereador José Fernando. Não tem réplica, o senhor já teve a réplica, está entendendo? Então,
ele falou de mim,
informar a população aqui, a gente trabalha sempre com honestidade para poder conversar com as pessoas. Eu acho que a cidade de Anápolis, nós temos investido muito na área da saúde, e, no entanto, a gente sabe que muitas pessoas procuram a saúde na cidade de Anápolis, os investimentos estão acontecendo, e isso é importante. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Eu vou fazer verificação de colo. Vereador Hélio, vereador Jackson, vereador Edmilson, vereador Lizeia Zé Borges, vereador Reamilton, vereador Jackson e vereador Suender trocando conversas ali para poder colocar as coisas em ordem. Vereadora doutora Trícia, vereador Afonso Industrial, vereador João Feitosa e vereador João da Luz. Vereador Wederson Lopes, vereador presidente Domingos Paula de Souza. Colo suficiente. Abrindo colo suficiente, eu abro a ordem do dia, já solicito.
Pela ordem, presidente, só pulou meu nome aí, mas
descreve, vereador Jean.
Pela ordem aí, por favor.
E a ordem que é o presidente, é o Hélio. Passa a palavra ao vereador Wederson Lopes, a gente colocar o projeto em votação.
Em primeira votação, projeto de decreto legislativo 121/2024, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão anapolino ao senhor Ieso Costa Marques. A Comissão de Constituição e Justiça e Educação, elas foram favoráveis ao projeto, porém, não há acordo prejudicado.
Esse projeto, ele se encontra prejudicado porque não tem 16 vereadores no plenário. Se porventura, antes de terminar a sessão, tiver 16 vereadores, qual que vai votar? O próximo.
Em primeira votação, projeto de lei complementar 142/2024, prefeito municipal, que institui o fundo rotativo municipal do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, com dotação orçamentária no fundo municipal de reequipamento do do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, fração de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto em primeira votação do Executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra para o meu secretário. Solicito que o senhor possa votar no primeiro projeto, depende de colocar ele em discussão.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 121 de 2024, vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão do título cidadão anapolino ao senhor Ieso Costa Marques. As comissões de Constituição, Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de título cidadão anapolino está em discussão do vereador Hélio.
Discutindo, presidente?
Seja rápido, senão o vereador sai e depois não vota. Sim,
vereador. Professor Ieso é um amigo nosso, foi meu professor do curso de administração e morador de Anápolis. É uma pessoa de suma importância a todos os acadêmicos, não só do curso de administração, mas atualmente é diretor do curso de contabilidade da Uni Evangélica. Peço a todos os vereadores presentes que votem a favor comigo, dando esse título de cidadão a uma pessoa tão ilustre, tão importante para a cidade de Anápolis. Eu vou para a palavra.
Não havendo mais discussão, coloquem em votação, votação nominal. Como vota o vereador Afonso?
Favorável.
Vereador Alex? Ausente. Vereador Cabo Fred Caceta, ausente. Vereador Letreide?
Favorável.
Vereador Delcimar, ausente. Eu voto a favor. Vereador Domingos. Vereador Doutora Trícia?
Favorável.
Vereador Edmilson, favor. Vereador Federico Adói, ausente também. Vereador Hélio Araújo?
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Por favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Por favor.
Vereador Lizier Zé Borges.
Por favor.
Vereador Luzimar Silva, ausente. Vereador professor Marcos, ausente. Vereador Reamil.
Por favor.
Vereador Celiane, ausente. Vereador policial federal Suenda.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
16 votos a favor e 8 ausentes. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra para o secretário.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 072-2024, do vereador Domingos Paula, remunera e acrescenta parágrafos ao artigo 1º, renumera, e acrescenta parágrafos ao artigo 1º da Lei Complementar 259, de 23 de novembro de 2011, e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Finanças foram favoráveis ao projeto em primeira votação, presidente.
O projeto, na realidade, é um PLC. O projeto está em discussão, não havendo discussão.
Presidente, só o senhor, o Edson, exatamente a alteração, a Lei 259 trata de exatamente...
É do Fundo de Cultura.
Está acrescentando alguma orientação?
Sim, vai fazer a leitura, senhor. Tá.
Artigo 1º do projeto, fica renumerado o parágrafo único e acrescenta os parágrafos 2º e 3º ao artigo 1º da lei complementar, passando a vigor com a seguinte redação. Parágrafo 2º, o fundo deve ter seu edital lançado no primeiro bimestre de cada ano vigente, decorrido o prazo de 60 dias do resultado final do edital. A prefeitura deve começar a fazer os pagamentos tendo até 120 dias para finalizar o saldo devedor. E o parágrafo 3º, o valor do prêmio não poderá retroagir de um ano para o outro. Então, esses são os dois artigos, os dois parágrafos acrescentados aqui no artigo 1º.
Estou estabelecendo um calendário, né?
Sim, só estabelecendo o calendário de futuro. Não havendo discussão, qual o projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário.
Senhor presidente, projeto de lei, aqui está ordinário, não sei se é ordinário ou complementar, mas aqui está a PLO. 134/2024, de autoria do vereador Suender Silva, que dispõe sobre a sanção administrativa, sobre sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que foram flagradas em áreas e logradouros públicos, fazendo uso de drogas ilícitas em desacordo com a determinação legal regulamentar e da outras providências. A Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça foi desfavorável ao projeto, porém o autor solicitou a retirada de pauta e o arquivamento do projeto.
Concedida a retirada de pauta.
Pela ordem.
Só um minutinho. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário que está nos ajudando aqui, o vereador Ederson Lopes, para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicação do vereador Jean Carlos, que requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal e secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua João Vieira, na Vila Harmonia. Indicação do vereador Reamilton do Autismo, que requer que realize a regularização e denominação do logradouro público, bem como a numeração de todas as residências existentes na rua situada como Estrada Sem Nome, bairro Zona Urbana de Anápolis. E aí segue aqui anexo da localização. Indicação do vereador policial federal Suender, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa da estrutura física da Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, situado na Avenida Francisco Alves, no bairro da Lapa. Indicação do vereador Suender, policial federal Suender, a indicação ao chefe do Poder Executivo solicitando a reforma completa da Escola Municipal Ayrton Senna, no Filósofo Machado. Requerimento da vereadora Andréia, que está licenciada, tendo o suplente assumido seu lugar, o vereador Afonso. Requer a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado a roçagem e limpeza da praça localizada na rua Itapetinga, Resenha São Bervilho. Vereadora Andréia solicita a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de roçagem e limpeza no fundo do Colégio Estadual Francisco da Silva, na Avenida Cristal, bairro Itamaraty. Vereador André solicita patrulhamento em toda a extensão da via da rua VB03, VB07, VB08, na Estância Vale das Brisas. Vereador André solicita, em caráter de urgência, que seja realizado tapa-buracos em toda a extensão da rua Santa Isaura, no Jardim Calixto. Vereador André solicita que seja feita a roçagem e limpeza no entorno e limpeza em torno da calçada na rua Ouro Branco, esquina com a travessa Bandeirantes, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Afonso Correia Viana, solicitando à diretoria da Equatorial que realize em caráter de urgência a instalação de postes de energia no final da rua Santo Antônio e rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Esperança. Requerimento do vereador Afonso, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a revitalização da tampa do bueiro na Avenida Universitária, de frente ao Rio Vermelho. Requerimento do vereador Afonso, solicita em caráter de urgência substituição de lâmpadas antigas por iluminação de LED em toda a extensão do bairro Jardim São Paulo. Solicitação do vereador Afonso, requerimento do vereador Afonso, solicitando em caráter de urgência que seja feito recapeamento de toda a extensão da rua 13, bairro São João. Requerimento do vereador Afonso Correia Viana, solicitando pavimentação em toda a extensão da rua José de Melo, rua Maria das Graças Almeida e rua Moema Ladeira de Melo, todas no residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando troca de lâmpada na rua 4, no Santo André. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando com urgência serviço de recapeamento da rua 3, bairro Santo André. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando que seja feito com urgência serviço de reparo de calçada situado na esquina da rua Espírito Santo com a rua 2, na Vila Santa Rita. Requerimento do vereador Hélio Araújo, solicitando em caráter de urgência o serviço de recapeamento na rua S46, no Anápolis City. Requerimento do vereador Hélio Araújo solicitando que seja feita a limpeza e roçagem de área pública no seguinte endereço: rua 3, travessa com a rua 4, na Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na rua Abreu Simões, no residencial Tangará. Requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita substituição de tampa de boca de lobo na rua Avenida Paraguai, no Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita limpeza, solicitando serviço de limpeza na rua 10, no Arco Verde. Requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita substituição de tampa de boca de lobo na rua João Luiz de Oliveira, no Alto da Bela Vista. Requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de tapa-buraco na rua B, na Vila Formosa, segunda etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida Elias Akzak, lá no Filoso Machado. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita serviço de recapeamento na Avenida Nair Xavier Correia, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita estudo de viabilidade de instalação de lombada física, barreira eletrônica ou faixa elevada na rua João Vieira, em frente ao condomínio Premier Harmonia, na Vila Harmonia. Requerimento do vereador Jean Carlos. Solicita recapeamento em toda a extensão da Avenida Pirineus, Parque dos Pirineus e Avenida 10, no Vilar Jardim. Requerimento do vereador José... Requerimento do vereador João... Requerimento do vereador... Requerimento do vereador policial Suender. Solicita serviço de pavimentação asfáltica na Avenida A, Avenida B, Rua RM2, bem como das demais ruas e avenidas que não possuem pavimentação no setor de chácaras americanas. Requerimento do vereador policial Suender, solicitando o serviço de melhoria do sistema de captação pluvial em toda a região do entorno do SEASA. Requerimento do vereador policial federal Suender, solicitando a manutenção da iluminação pública em toda a extensão da praça do bairro Flamboyant. Requerimento do vereador policial Suender, solicitando a construção de calçada em toda a extensão da rua N18, no Anápolis City. Requerimento do vereador policial Suenda, solicitando que seja intensificada a coleta de lixo na região da chácara Vale das Antas. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Solicita serviço de roçagem e limpeza do lote localizado na rua Monteiro Lobato, no bairro Jardim Goiano. Vereadora... Requerimento do vereador Ederson Lopes. Solicita substituição de lâmpadas convencionais por LED, toda a extensão do Jardim Itália. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando substituição das lâmpadas convencionais por LED em toda a extensão do bairro Vila União. Senhor presidente, são esses os requerimentos. Eu vou a palavra.
Requerimento, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Obrigado.
Discutindo.
Apenas reforçando aí nosso trabalho todo da região aí da Grande Jaiara, do Mirage, do Progresso, do Pirineus, como fizemos uns 4 anos. Então, solicitando aqui mais uma vez algum recapeamento de algumas vias e a instalação também de lombada física ali na rua João Vieira, próximo ao novo condomínio que se inaugurou, instalou ali nas proximidades do Bandeiras com o Progresso, uma via de alto fluxo e que exige aí, né, um estudo, uma contenção da velocidade ali, maior segurança do trânsito daquele local, atender aí aos moradores e também o recapeamento da via para que possamos ter aí uma melhor condição de traficabilidade naquele local. Outra solicitação da, todos conhecendo a Avenida 10, ali no Mirage, Progresso, é uma via extremamente utilizada diariamente de interligação ali, quem vem do Pirineus, Colorado, milhares de veículos diariamente utilizam aquela via interligando ali, e de fato está bem deteriorada. Algumas vias não estavam nem daquela condição, recebeu. Então nós pedimos à Secretaria de Obras que prioriza a Avenida 10, Mirage, para que possamos ter ali o recapeamento ao solo daquele local, assim como também a própria Avenida Pirineus, do bairro Pirineus. Também solicitamos aí lá no
de rádio também, acho que a instalação de galerias pluviais, e peço à Secretaria de Obras que possa nos atender aí. Eu vou a palavra.
Obrigado, discutindo Afonso, depois o vereador Jackson Chaves.
Presidente, é sobre esse requerimento, a Rua 13, lá do bairro São João, ela liga à Avenida São Paulo. A Avenida São Paulo já foi recapeada e essa rua ficou sem esse benefício. Os moradores procuraram, então, para que a gente pudesse fazer gestão junto à Secretaria de Obra para que fosse recapeada também essa rua. Ela é de muito movimento, né, e ela está muito danificada. Através do tempo, né, foi feito vários consertos, vários tampos buracos, e ela está um pouco intransitável. Queria também falar sobre a extensão de rede lá no Jardim Esperança, né, são as ruas que foi feita apenas uma parte, né, da rede elétrica, e os moradores solicitam para que seja concluído esse restante, levando a iluminação pública, que dá também segurança a todos os moradores. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Vereador Jackson Chaves, depois vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Dizer que essas solicitações que nós fizemos aí de Tapa Boca de Lobo, e como todas as outras as solicitações, a grande maioria, ela é advinda do nosso trabalho no aplicativo 24 horas do vereador, e isso tem tido um fruto muito grande do resultado. Hoje eu quero, vereador Jean, quero aqui hoje comemorar, e eu citei o nome do senhor, porque o senhor já foi morador da minha terra. Hoje nós estamos comemorando, hoje, o início da derrubada do Colégio Anhanguera. As máquinas estão lá, está sendo derrubada toda a estrutura para que seja construída a nova escola Anhanguera. É uma luta, vereador Jean, o senhor me conhece, há mais de 30 anos que nós vemos lutando por isso. E hoje eu comemoro o resultado desse trabalho. É muito, olha, o resultado de um trabalho legislativo é tão bom quando você recebe esse reconhecimento e oferta para a sociedade algo realmente fruto da sua luta, do seu trabalho, do seu empenho. E nós temos feito isso durante todos os nossos anos aqui nessa casa. E agora, já no final do mandato, nós estamos comemorando mais essa grande vitória. Mas não só essa, não. Esta semana inicia também a construção de mais duas praças sonhadas pela população. Uma no bairro São Sebastião, que também é indicação do vereador Jackson, e lá em Anápolis. Lá no canto de Anápolis, onde o vereador Jackson teve a honra de levar o ginásio de esporte coberto, onde o vereador Jackson foi autor da lei que alterou o plano diretor, e o senhor me ajudou nisso, para que Anápolis fosse incluso na zona urbana de Anápolis, onde o vereador Jackson fez a indicação para que a ReURB chegasse para Anápolis. Então, assim, é esse o nosso papel aqui nessa casa, trabalhar, debater, mas entregar à população resultado, resultado positivo, resultado que realmente venha atender a demanda da população. Falei de coisas aqui cinquentenárias, sonhos cinquentenários. O povo de Anápolis não tinha documento para suas casas, não sabia nem se era dono. Né? O povo de Anápolis não sabia se morava em Anápolis ou se morava em Abadiânia. O povo de Anápolis não tinha identidade e agora tem identidade. Graças ao nosso trabalho nessa casa, e eu quero agradecer aqui a todos os vereadores, mas sobretudo o vereador Jean, vereador Lisier, vereador Domingos, sem desmerecer os colegas, mas são vereadores que estiveram comigo lá de trás na luta, nessa mesma luta que a gente agora está alcançando o êxito. Forte abraço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa, pediu para poder estar discutindo os requerimentos, moção de indicação, mas por falta de vereador, encerra a sessão e convoco outra amanhã em horário regimental.
11h26, terminada então a sessão ordinária desta segunda-feira, por falta